Nós ainda estamos em Josué, capítulo 9, vamos abrir lá. Nós falamos já, tivemos duas aulas examinando as alianças impuras. E só recordando então, no início do capítulo 9, depois de ter uma derrota em Ai e depois a vitória também em Ai, no capítulo 8, todos os povos, no versículo 1 de Josué 9, todos os povos que estavam na terra ali, na terra prometida, a terra de Canaã, eles fizeram um ajuntamento para se unir contra Israel e acabar com Israel de uma vez. Se deixar que Israel venha contra nós um por um, eles vão nos destruir. Então vamos ajuntar e acabar com eles. E nós vimos então que esse ajuntamento, essa aliança de todos os inimigos contra Israel, é uma coisa assustadora, mas ainda é menos perigoso do que aconteceu aqui no capítulo 9. Que eles se ajuntaram, mas nós vamos ler a história do que aconteceu com esse ajuntamento no capítulo 10. Tá? No capítulo 10 vai continuar a história e nós vamos ver o que aconteceu ali com essa aliança de povos contra Israel. Mas no versículo 3, uma nação resolveu não entrar nesta aliança contra Israel, que foram os moradores de Gibeon. E eles usaram uma outra estratégia. Em vez de ajuntar as forças contra Israel, em batalha, em ataque aberto, eles fizeram um plano astuto. Eles usaram uma cilada. E nós falamos que as ciladas do inimigo são mais perigosas do que os ataques abertos. E daí nós vimos como Josué e Israel fizeram uma aliança com Gibeon. Primeiro eles perguntaram: vocês são aqui dessa terra? Não, nós viemos de longe. Interessante que até eles sabiam que Israel não ia fazer aliança com quem estivesse na terra. Nós viemos de longe, nossos sapatos saímos, estavam tudo novo, agora está tudo velho, está acabando, esse pão, né? Sim, eles fizeram toda uma estratégia para provar, para mostrar que eles tinham vindo de longe. Então, hoje nós vamos ver mais uma lição sobre isso. Nós não vamos falar mais sobre as alianças erradas, nós ficamos duas aulas falando sobre isso. É muito importante, é um assunto muito profundo na palavra, mas nós vimos bastante passagens e aplicações sobre isso aqui. Então vamos ver, vamos ler a partir do versículo 3 e vamos chegar ao versículo 14, onde nós vamos tirar uma outra lição. Versículo 3. Todavia, quando os moradores de Gibeon ouviram o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram embaixadores, levaram sacos velhos sobre seus jumentos, odres de vinho velhos, rotos e consertados. Nos pés traziam sandálias velhas e remendadas, roupas velhas sobre si. Todo o pão que levavam para o caminho era seco e bolorento. Vieram a Josué ao arraial em Gilgal e disseram a ele, aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei aliança conosco. Lembra que nós falamos que aliança na Bíblia é um assunto tão sério que mesmo aqui eles fizeram uma aliança errada, mas não puderam desfazer a aliança. E eu acho que isso daí é uma de muitas provas que nós temos na Bíblia. O grande exemplo de aliança que Deus deu para nós, para viver a aliança, é a aliança do casamento. E isso é uma das coisas que a gente pode ver, que a aliança do casamento, mesmo quando a pessoa faz, vamos dizer assim, sem conhecimento de Deus, sem buscar a Deus antes, mas fez a aliança. Não importa aqui, nós vamos continuar a história e ver que eles fizeram a aliança sem falar com Deus. Mas essa aliança não poderia ser desfeita. Então é um ponto importante. Deus na Bíblia é um Deus de aliança. A história da Bíblia, alguns aqui, até aqui, acho que estão nessa classe agora, alguns estavam fazendo aquele curso das Sete Alianças com meu irmão Haroldo, e realmente é uma das maneiras de estudar a Bíblia, é estudar as alianças da Bíblia, que desde o início da Bíblia, Deus fez uma aliança com Adão, até o Novo Testamento. O que quer dizer testamento? Testamento é aliança, a nova aliança. Então a Bíblia termina com a nova aliança em Jesus Cristo. Será que Deus vai ter que fazer uma outra aliança, além da nova aliança com Jesus? Deus está preparando uma outra aliança, ou a aliança com Jesus vai valer até o fim? Vocês creem na aliança que Jesus fez? Né? Todas as outras alianças foram figuras. A nova aliança não tem mais, bom, agora vamos fazer uma outra. Apesar que todas as alianças que Deus fez, na verdade foram uma progressão, não foram tentativas assim, essa não deu certo, essa não deu certo, essa não deu certo. Aí a gente pensa assim, qual que vai dar certo, né? Mas na verdade, tudo que Deus fez vem caminhando para a nova aliança. Agora Deus tem a nova, ou a Bíblia chama de aliança eterna. Aliança eterna, não vai terminar jamais. Então Deus é um Deus de aliança. Então eles pediram para fazer aliança, no versículo 6. 7, os homens de Israel responderam aos heveus: bem pode ser que habiteis no meio de nós, como fareis aliança convosco? Disseram a Josué: nós somos teus servos. Perguntou-lhes Josué: quem sois vós e de onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, pois ouvimos a sua fama. Agora estão fazendo parecer que eles vieram por causa de querer conhecer mais de Deus. Né? Eu estou lembrando disso agora, é uma coisa que pode acontecer. Por exemplo, num casamento, né, dois jovens, um está servindo a Deus, o outro não está. Né? Muitas vezes, às vezes até a pessoa não está fazendo isso conscientemente, mas o rapaz ou a moça, para conquistar o outro que está servindo a Deus, ele pode falar: olha, eu tenho o maior desejo de servir a Deus, eu tenho o maior desejo, né? Foi isso que eles fizeram aqui, nós viemos aqui por causa do seu Deus, nós viemos aqui porque nós ouvimos a fama, nós estamos interessados. Aí o outro fica: nossa, né, ele não serve a Deus ainda, mas ele quer, então vai dar certo e tal. Então temos que realmente saber a diferença entre uma coisa que é genuína e uma coisa que não é. E como é que a gente vai saber? Né? Esse é o assunto de hoje. Né? Como que nós vamos saber se uma coisa é de Deus ou se não é? Né? Vocês vão sair daqui sabendo, na ponta da língua, dizer o que, que você faz para saber a vontade de Deus. Vocês acham, né? Então, como faremos, ele perguntou, né, quem sois vós, de onde vindes, né, e nós viemos porque ouvimos a fama de Deus. Versículo 10, tudo que ele fez aos dois reis dos amorreus, eles até sabiam citar coisas que Deus tinha feito, que estavam além do Jordão, a Seão, rei de Esbom, a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote, pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei aliança conosco, este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para viver convosco, mas agora já está seco e bolorento. Vocês viram como eles foram astutos? Eles citaram as vitórias que Deus deu do outro lado do Jordão, que foi no final de Números, né? Porque Deuteronômio, na verdade, é só um discurso, né? Então, a história do deserto termina em Números. Então, no final de Números, no último ano no deserto, é que aconteceu isso que eles citaram no versículo 10. Lembram? Né? Os dois reis que Deus deu a vitória sobre eles, né? Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, isso foram duas vitórias que Deus deu antes de passarem o Jordão. Agora pensem comigo, vocês acham que eles não sabiam de Jericó? Vocês acham que eles não sabiam de Jericó? Claro que sabiam, eles estavam pertinho ali, eles estavam assustadíssimos pelo que Deus fez em Jericó. Por que eles não citaram? Vamos ver se vocês estão acompanhando o raciocínio aqui, se todo mundo está com a cabecinha bem acordada aqui. Por que que eles não citaram? Eles vieram para dizer, nós viemos para conhecer o seu Deus fez coisas tremendas. E se eles tivessem citado Jericó? Eles iam saber que eles eram de perto, porque se eles saíram de viagem, com o pão quentinho de casa, com roupa novinha, estava tudo roto, eles tinham que estar viajando alguns meses. Pão não, pão acho que embolora bem mais rápido, né? Mas outras coisas que eles fizeram, né, eles teriam que ter levado mais tempo. Então, eles não citaram Jericó e nem Ai, porque senão eles se denunciariam. Né, como quem estava, mas como que você está sabendo disso aí? Isso aí aconteceu esses dias, então vocês não estão viajando muito tempo, eles foram bem astutos, só citaram aquilo que realmente aconteceu há mais tempo. O pão está seco e bolorento, versículo 13, esses odres que enchemos de vinho eram novos, mas já estão rotos, nossas vestes, nossas sandálias já envelheceram por causa da longa jornada. Agora eu quero que vocês, nós vamos dar um enfoque aqui no versículo 14. Quando você está lendo a Bíblia, né, isso é lógico assim, pode ser diferente. Cada vez que você lê, Deus pode chamar atenção para uma coisa diferente. Mas muitas vezes tem um versículo chave, pelo próprio assunto que está falando, a própria palavra de Deus muitas vezes dá a chave, é uma parte importante, aquilo você parece que aqui explica o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo. Então quando você está lendo a Bíblia, você deve sempre prestar atenção para isso, né? Palavras-chave, palavras importantes, toda palavra é importante, mas tem coisas que abrem outras partes, que dão a chave do entendimento. Então, no versículo 14, nós temos um versículo importantíssimo em todo esse assunto. Nós estivemos enfocando a outra questão das alianças erradas. Agora, a pergunta que eu fiz para vocês. Quando alguém, por exemplo, estamos pensando no casamento, mas esse assunto é para aplicar para toda a nossa vida, porque Deus é um Deus de aliança. Com quem que nós vamos andar? Como que nós vamos fazer? O andar com Deus, a vida com Deus, não é uma vida individual, senão cada um de nós podia servir a Deus na sua casa, não precisava fazer parte de uma igreja, não é verdade? Nós podíamos servir a Deus cada um sozinho, e evitar às vezes atritos com irmãos, problemas, desgostos, eu não gosto dessa igreja por causa disso, eu não gosto daquilo, né? Nós podíamos servir a Deus, e tem gente que fala isso, eu fico muito mais em paz na minha casa, que eu não estou vendo nada errado, eu sirvo a Deus e não perco a paz, eu fico em casa. Por que que isso está errado? Porque a vida cristã, a vida de Deus desde o início, o plano de Deus, por isso que nós estamos vendo até no Velho Testamento, o plano de Deus é formar um povo. O plano de Deus não é salvação individual. Deus não vai ficar contente no último dia com um monte de gente com uma passagem para ir para o céu. Não é isso que Deus quer. Ele está formando um povo. Deus é um Deus de aliança. Aliança nossa com Deus, mas aliança nossa uns com os outros. Então, aliança é um assunto sério de Deus. E aqui, então, eles não podiam simplesmente ficar... como que nós vamos fazer? Como é que a gente deve fazer? Então, qual que é a nossa pergunta? Como é que eu vou saber? Questão de aliança ou outros assuntos? Meu assunto hoje é como que eu posso saber que Deus está me guiando? É um assunto vasto, né? Até, não sei se alguns estão aqui que fizeram isso, lá na outra igreja nós fizemos um dos nossos cursos que nós demos na escola dominical, foi como achar a vontade de Deus, como ter direção de Deus na nossa vida. Então, é um assunto que para você... É um assunto fundamental. O cristão, para conhecer a Deus, ele tem que saber como que Deus vai guiar, como é que Deus vai guiar a minha vida. Então, lógico que eu não vou falar sobre tudo isso, vou falar sobre um aspecto, um pequeno aspecto, e eu gostaria que realmente eu tenha sentido Deus me incomodando sobre esse assunto. Eu creio que deve ser porque Ele quer falar comigo e com alguns de vocês, ou todos vocês, sobre isso também. Então, como que eu posso saber se eu estou fazendo o que é certo? Talvez vocês já pegaram, mas eu vou repetir mais uma vez. Eles fizeram, estão diante de uma cilada, lembra? Isso aqui, eles vão ser derrotados, eles fizeram a coisa errada. Nós, às vezes, fazemos coisas erradas também na nossa vida. Nós temos derrotas na nossa vida. Não adianta você falar que a vida cristã é só de vitória. Jesus é só vitorioso. Agora, nós, às vezes, saímos fora da direção de Deus e somos derrotados. Então, a derrota acontece. Não podemos falar que não acontece. Acontece. Mas, se você analisar aqui, eles estão diante de uma cilada, uma situação mais difícil do que a batalha. Mas, se você for analisar, o que, que eles fizeram? Veio esse povo aparentando que tinha vindo de longe, falando uma mentira. E eles fizeram a pergunta certa. O povo de Israel fez a pergunta certa. Josué fez a pergunta certa. Por que eles fizeram a pergunta certa? Quem está lembrando das nossas duas últimas aulas? Por que eles fizeram a pergunta certa? Versículo 7, versículo 8... Por que, que eles fizeram a pergunta? Como que eu posso. Qual a importância dessa pergunta certa? Por que eles fizeram a pergunta certa? Porque Deus tinha ordenado o quê? Que eles não fizessem aliança com o povo dentro da terra. Isso representa para nós que dentro da nossa herança, dentro da nossa herança espiritual, que Deus nos dá, tem muitos inimigos. Não são carne e sangue, não são as pessoas, mas são as forças, as potestades, e nós pensamos, né, eu tenho falado, né, até meio brincando, dos pecados dos cristãos, não é? Pecados cristãos, lembra que eu tenho falado isso? Porque a gente está bem armado, muitas vezes, para resistir tentações que nós sabemos que vêm do mundo, mas às vezes nós não percebemos tentações que são justamente aquelas coisas que o cristão tem tendência de fazer, que às vezes a gente nem percebe que é uma coisa que desagrada a Deus. Então tem muitos inimigos, e Deus falou, não faça aliança. Mas olha só, eles fizeram a pergunta certa. Então usando, eu lembro que eu estou usando isso aqui só porque é um exemplo concreto, e fica mais fácil, mas nós queremos aplicar isso para todas as partes da nossa vida. Então vamos imaginar dois jovens, um é convertido, o outro não é. E eles estão pensando no casamento. Então, a moça é convertida, por exemplo, e o rapaz não é. Então, ela faz a pergunta certa. Ela pergunta para o moço, mas a minha vida eu dei para Jesus. E você? Eu não vou casar com uma pessoa, não vou fazer aliança com uma pessoa que não quer servir a Deus. Então, ela faz a pergunta certa. Eles fizeram a pergunta certa. Então, primeiro eu quero até criar uma espécie assim de temor, porque, na verdade, assim, isso enche nosso coração de perplexidade, porque eu falo assim, meu Deus, eles não erraram aqui porque estavam sendo rebeldes contra Deus, nem queriam saber o que, que Deus achava, não é verdade? Eles queriam fazer o certo, eles perguntaram para os gibionetes, mas vem cá, como é que eu posso fazer uma aliança com você, sendo que pode ser que vocês sejam daqui da terra e Deus mandou não fazer. Eles fizeram a pergunta certa. E fizeram a coisa errada. Fizeram a pergunta certa e tomaram a decisão errada. E muita gente, casamento, negócios, decisões, futuro da sua vida. Vocês acham que esse assunto só serve para jovens? Quem tem mais de 40 anos e sabe que você tem muitas decisões, muitas encruzilhadas na sua vida. A nossa vida é cheia de decisões, cheia de encruzilhadas, vez após vez, a gente chega diante assim, eu vou por aqui ou vou por ali. É isso que eles estavam. Eles estavam diante de uma decisão. Fizeram a pergunta certa e tomaram a decisão errada. Decisão que teria consequências no tempo do rei Saul, 400 anos depois dessa data, vai ter uma consequência, porque o rei Saul, na sua, seu entusiasmo assim de fazer uma coisa certa, ele fez uma coisa errada, matou. Os filhos de Israel fizeram aliança com os gibeonitas: nós não vamos matar vocês, nós vamos fazer aliança. Essa aliança não podia desfazer. Saul quebrou essa aliança, Deus mandou uma seca, não deixou chover. E quando Davi depois, né, depois de Saul, quando Davi perguntou: Deus, por que está acontecendo isso? Deus revelou: porque fizeram uma coisa errada, agora tem que consertar. Puxa, Deus não era o Deus dos gibeonitas. Deus não tinha interesse em defender os gibeonitas. Deus era o Deus, é o Deus da aliança. Quebrou a aliança, tem consequências. Percebem, gente? Quebrou a aliança, tem consequências. Tem filho que quebra a aliança com o pai e mãe, que desonra, que faz coisas fora do plano de Deus. Tem consequências, tem que consertar. Tem coisas que acontecem entre nações, tem coisas que você percebe, gente, por que está errado? Por que Deus é tão severo sobre isso? Porque é aliança, é palavra. Hoje a gente não faz aquela coisa que faziam, né, aqui eles comiam. Né? Vamos ler o versículo 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles, será que era o pão bolorento que eles tomaram? Tomaram da provisão deles, que era isso, que era aliança, eles comiam juntos, para provar que estavam realmente fazendo aliança. Por isso que a ceia do Senhor é tão significativa. Nós, na cultura ocidental, a gente não entende muito isso, embora seja até um costume que a gente também tem, comer junto, um na casa do outro e tal, é um símbolo de amizade e tal, mas para eles era muito mais profundo. O comer junto não era só um momento de lazer, um momento de prazer, mas era uma aliança que estavam fazendo. Tomaram da provisão deles. E o que, que você acha que nesse versículo é a frase-chave que eu falei? Qual é a frase-chave que nos explica o que aconteceu errado? Fizeram a pergunta certa e tomaram a decisão errada. Por quê? Versículo 14 explica. Não pediram conselho ao Senhor. Meu Deus! Você percebe a diferença? Nós também fazemos a mesma coisa. Nós achamos que já conhecemos a Bíblia, nós achamos, eles conheciam, eles fizeram a pergunta certa. Por que eles fizeram a pergunta certa? Porque eles conheciam a Bíblia, sabiam o que Deus tinha mandado. Deus falou: não faça aliança com esse povo. Eles sabiam que não podia fazer, fizeram a pergunta certa, mas era uma cilada, era uma cilada. Será que eles eram burros? Não, eles não eram burros. Eles não podiam saber, só um sabia o que tinha que fazer, só um sabia, só um podia dar a sabedoria, só um podia dar a resposta certa. Eles não pararam para pedir conselho ao Senhor. Meus irmãos, esta frase tem estado no meu coração dias e dias: não pediram conselho ao Senhor. Não pediram. E eu quero falar um pouco com vocês, eu quero, se Deus me ajudar, assim, eu quero focalizar numa coisa só. Tem vários aspectos, várias maneiras de achar a vontade de Deus. É um assunto vasto, mas porque Deus me incomodou, eu acho que está muito claro nessa história. Eles conheciam a verdade, sabiam que não podiam fazer isso, mas caíram na cilada. Se você vai casar, você pode cair numa cilada. Se você vai fazer um negócio, se você vai entrar, né, fazer uma sociedade, se você vai ter planos de fazer isso, aquilo, você pode ter todo o conhecimento. Você pode até estar falando assim: não, eu sei o que Deus, a palavra de Deus fala, é para fazer assim, eu estou dentro do padrão, eu estou procurando fazer conforme Deus quer. Mas falta uma coisa: tem que pedir conselho, tem que pedir conselho a Deus. E eu não sei se vocês lembram, aqui na sua folha, nós colocamos aí nos gibeonitas, segunda derrota, no número 2, nós falamos assim: confiança na sabedoria. Lembra, nós estamos falando sobre, nós estamos vendo duas derrotas. A primeira foi em Ai, Por que eles foram derrotados em Ai? Também porque não pediram conselho a Deus, também. Mas vamos lembrar, a questão em Ai, qual que era? O que, que era Ai? Uma cidade pequenininha, desprezível. Então, eles estavam confiados em quê? Lá em Ai? Na própria força, na própria força. Então, derrotem Ai porque confiaram na própria força, se consideraram mais fortes do que o inimigo. Você nunca é mais forte do que o inimigo. Eu não estou falando só de Satanás. Talvez você tenha um problema na sua vida. Talvez você já teve um problema na sua vida. E hoje você sente que com Jesus você teve vitória. Graças a Deus, você teve vitória por causa de Jesus. Só que é muito, muito sutil. Você acha, Deus me deu vitória, Deus me deu vitória. Você fala as palavras certas, mas daí a pouco você está achando, eu tenho vitória. Você não fala, mas você pensa, eu tenho vitória. Eu não vou, olha, eu caí diante daquela tentação, aquilo que antes me vencia, aquele hábito, aquele pecado que rondava a minha vida, agora não, Deus me deu vitória, eu nem sinto atraído mais por aquilo. Isso é maravilhoso quando Deus faz isso. Só que chega um ponto, muitas vezes, que nós achamos que é nossa força, que eu tenho força, que eu sou capaz. Então, Ai é quando você confia na sua própria força. Ai, uma cidade desprezível, pequenininha, não precisa mandar o exército, manda uns 2 ou 3 mil homens, não tem problema. Desprezo, é um inimigo fajuto, um inimigo fraquinho, não tem problema, eu dou conta. Né? Então, ai, a sua própria força. Agora, gibeonitas, eles confiaram na própria sabedoria. Confiaram na própria sabedoria. Eles tinham sabedoria de onde? Tinham sabedoria até da palavra de Deus. Sabiam o que Deus estava mandando. Eles foram espertos. Eles não caíram logo quando vieram falar assim, vamos fazer aliança. Eles não caíram logo naquilo. Eles falaram assim, não, peraí, vamos perguntar. Eles fizeram a pergunta certa, mas confiaram na própria sabedoria. Irmãos, isso é muito sério, muito sério. Porque é nesta cilada que o inimigo apronta para as nossas vidas. Nós vamos continuar lendo aqui um pouquinho, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse pedir conselho ao Senhor. Versículo 15. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida. E os oficiais da congregação prestaram-lhes juramento. Ao fim de 3 dias, vocês viram quantas vezes aparece esses 3 dias? Né? Eu ainda assim, eu estou à busca de alguma coisa aqui, esses 3 dias, 3 dias no Jordão, 3 dias, né? Aparece muitas vezes, antes de passar o Jordão, espere 3 dias, quando os espias saíram da casa de Raab e ficaram esperando 3 dias para depois fugir, fala muitas vezes 3 dias, né? E uma das coisas, é lógico assim, uma das coisas que eu penso aqui, veja só, os gibeonitas chegaram, passaram a mentira, fizeram aliança. Ao final de 3 dias, versículo 16, depois de terem feito aliança com eles, ouviram, alguém trouxe a notícia, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então, uma coisa, uma regrinha, é lógico que não é uma regra que vale para tudo. Tem decisões que você não tem, é realmente impossível esperar, você tem que tomar uma decisão. Mas muitas decisões, muitas coisas, eu já vi isso várias vezes na minha vida, coisas que eu fiz errado, que depois eu vi que estava errado, se eu tivesse esperado esses 3 dias, pelo menos 1 dia, pelo menos 2, assim, não é uma, né? Mas quando você se precipita, uma das maiores coisas, assim, sabe esses tipos de, como é que eles chamam, assim, quando eles abordam um aposentado que sacou dinheiro, estelionato, né, assim, que eles pegam, ah, se você me der não sei o quê, eu vou pegar, e sempre o negócio é uma chance imperdível e tem que ser agora, não é verdade? Se você perder, se você perder essa chance agora, e quantas coisas, isso é um exemplo meio, talvez meio fora assim, mas quantas coisas a pessoa, quando é uma coisa errada, é uma coisa que você tem que fazer agora, você tem que fazer agora. Se você não fizer agora, você vai perder a chance. Né? E alguém falou uma vez assim, lógico, a gente tem que saber aplicar isso, né? Mas quem tem pressa é Satanás. Deus não tem pressa. Ele tem pressa, ele tem urgência, por isso que eu falo, você tem que saber como aplicar isso. Deus tem uma grande pressa de aprontar a sua noiva. Quantos acham que o filho está esperando muito tempo para o casamento? Né? Está esperando muito tempo. Ele tem mais pressa do que nós. Mas a pressa de Deus, para nós, muitas vezes, parece demora. Porque Deus faz uma coisa, Deus dá uma promessa, Deus fala uma coisa assim, e a gente quer agitar, a gente quer fazer na pressa. Abraão se apressou e fez Ismael. Foi isso? Então, o inimigo tem pressa porque ele quer induzir a gente ao erro. E se ele estivesse falando assim, tudo bem, nós vamos ficar aguardando aqui alguns dias, pode fazer seu acampamento ali, logicamente a primeira coisa que eles tinham que ter feito é assim, vamos buscar a Deus, mas se eles tivessem aguardado sem pressa, Deus teria revelado. Então, isso é uma lição importante, que muitas vezes, na nossa pressa, nós perdemos a chance de ouvir Deus. Né? Então, 3 dias depois, eles ouviram, agora vai ter outro 3 dias. Então, versículo 17, partiram os filhos de Israel, ao terceiro dia chegaram às cidades deles. Então, a distância dos gibeonitas era de 3 dias de viagem, a pé, né? A carro acho que seria 2 horas, né? Mas né, a viagem deles, 3 dias de distância de onde eles estavam. Chegaram às cidades deles de Bion, Quefira, Beirote, Kiriat e Jearim. Mas os filhos de Israel não os feriram, porque os príncipes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, o Deus de Israel. Toda a congregação murmurava contra os príncipes. Aí é a hora que os líderes passam apertados, né? Porque aí o povo fala assim, ai que líderes, foram fazer aliança e tal. Mas antes também eles também não falaram nada, né? Então, parece que sim, né? Porque a provisão deles... Tomaram da provisão deles, eles tiveram que comer pão bolorento para provar que estavam fazendo aliança, né? Mas, versículo 19, todos os príncipes responderam, nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, agora não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhe faremos, poupar-lhe-emos a vida para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. Continuaram os príncipes. Vivam. Assim se tornaram rachadores de lenha, tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou Josué e lhes perguntou, por que nos enganastes, dizendo muito longe de vós, habitamos, morando vós no meio de nós? Agora sereis malditos, dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam Josué, foi anunciado aos teus servos como certo, que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, eles sabiam, ó, eles sabiam do que Deus tinha falado, né? Que vos desse toda essa terra, destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossas vidas, por causa de vós, e fizemos isso. Agora estamos nas tuas mãos, faz aquilo que te parecer bom e reto que se nos faça. Assim Josué livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Nesse dia Josué os fez rachadores de lenha, e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Então, só mais uma ênfase nisso aqui. Deus não queria que fizesse aliança. Os nossos inimigos, você acha que Deus ficou contente com essa solução? Bom, já que nós fizemos aliança, agora não dá para matar. Então, nós vamos fazer deles servos. Eles vão rachar lenha e tirar água, vão fazer serviços braçais para nós. Deus gosta disso? Não, eles não podiam realmente matar. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer que nossos inimigos, que são os pecados, as tentações, os espíritos errados, Ele não quer que a gente fale assim, olha, isso aqui está domado, eu subjuguei isso na minha vida. Ele não quer isso, Ele quer que acabe. Ele quer morte para os inimigos. Lembra que morte, né, para nós significa acabar o inimigo de Deus, o pecado, as forças espirituais. Então, Deus não quer que a gente dome, sabe? Que a gente fala assim, não, está aqui, mas ele está quietinho. Ele faz, eu falo com ele deita, eu falo, ele levanta, ele faz o que eu mando. Por que que ele não quer isso? Porque ele sabe que um dia esse negócio mal vai levantar a cabeça de novo, como fez, como acabei de contar. Esse povo ainda veio perturbar Israel nos dias de Saul e Davi. Veio perturbar, porque é mal, não tem aliança com coisas más. Você não pode cuidar do seu pecado na sua vida, você não pode falar assim, bom, ele está domado, eu ainda assim dou uma, às vezes dou uma caidinha, mas Deus sabe, ele tá ali, está domado. Não existe isso. Um dia ele vai levantar e vai tomar conta da sua vida de novo. Ele vai te perturbar. Só tem uma coisa para fazer com o inimigo de Deus. É destruir no nome de Jesus. Só isso que a gente pode fazer com os nossos inimigos. Ok. Eu quero falar rapidamente, então, alguma coisa sobre esse princípio de pedir conselho a Deus. Principalmente, deixa eu colocar mais ou menos no contexto. A ideia principal, acho que vocês já pegaram. Eles fizeram a pergunta certa, mas não pediram conselho a Deus. Então, você está numa situação na sua vida. Você sabe o que a Bíblia fala. Então, vamos supor, vamos usar um outro exemplo. Já falei do casamento. A Bíblia fala para não ter jugo desigual. Né? Isso também se refere a negócios. Isso não significa que você não pode fazer nenhum negócio com quem não conhece Jesus, porque senão como é que nós vamos viver nesse mundo? Né? Mas ele fala a respeito de um jugo desigual. As coisas de Deus não são muito assim, bom, então você nunca pode ter sociedade. Olha, é aconselhável que não. Mas é muito mais profundo do que você falar de sociedade, é logicamente ser empregado, ser... né, trabalhar para pessoas que não conhecem a Deus, isso não tem como evitar, mas você pode falar assim, eu quero começar um negócio, então eu não vou começar, nem que seja com um parente, eu não vou começar um negócio com uma pessoa que não vai seguir os mesmos princípios. Então você tem a resposta da Bíblia, mas você sabe se Deus quer? Percebe a diferença? Você está dizendo assim, não, eu estou, a Bíblia fala, não tenhais jugo desigual, então eu vou abrir uma firma em sociedade com um irmão na fé, então eu estou garantido que está certo, certo? Errado, porque você não pediu conselho ao Senhor, você não esperou essa espera, esses 3 dias, o que você lembra quando você lembra de 3 dias? Né, Jesus, né? E o que aconteceu nos 3 dias? No final dos 3 dias é a ressurreição, mas nos 3 dias, o que estava nos 3 dias? Morte, sepultamento. Então os 3 dias significa, você tem que deixar, você coloca diante de Deus, Deus, se esta for a tua vontade, o Senhor vai confirmar, ah, mas você pode perder, outra pessoa vai comprar, outra pessoa vai entrar na sua frente, você vai perder a sua chance. Casamento, ficamos sabendo, às vezes, de casos em que a pessoa fala assim, eu tenho que casar com essa pessoa, porque senão eu vou perder minha chance. Vem cá, de onde é a nossa chance? Quem determina as nossas chances, as nossas oportunidades? Não é Deus? A gente perde a chance se Deus está mandando você fazer uma coisa e você não obedece, aí é diferente. Você tem que saber, então a pergunta é como que eu posso saber? Como que eu posso saber? E o que, assim, a essência do que eu quero passar com vocês é o seguinte. Como que Deus fala conosco? Deus fala de diferentes modos, e eu não vou falar hoje de como Deus fala. Não é esse o assunto. Mas a grande pergunta que eu creio que tem no seu coração, porque é uma grande pergunta, é a seguinte. Eu oro, eu peço a Deus e Deus não me fala nada. Aliás, como tudo na vida cristã, na igreja, nos exemplos que você conhece, talvez você até está num desses dois extremos, nós temos dois extremos. Tem alguns cristãos que andam reclamando por aí que Deus nunca fala. Não sei se já ouviram ou se você já falou, né? Mas tem gente que sai por aí falando assim: ah, eu não sei o que Deus tem comigo, mas Deus nunca me fala nada. Eu pergunto e Deus não me fala. Então tem algumas pessoas que dizem isso: Deus não me fala. É um extremo. Outras pessoas, você já pensou o que é outro extremo? Um extremo é quando Deus não fala, e o outro extremo? Toda hora Deus está falando: Deus me falou. Ela fala assim: nossa, que privilégio, que chave especial essa pessoa tem, toda hora Deus está falando com essa pessoa, eu queria descobrir o segredo dessa pessoa, como é que Deus fala toda hora? Só que se você andar com essa pessoa, olha, eu estou querendo só mostrar, eu não estou aconselhando crítica, cada pessoa, se a pessoa fala que Deus falou, está entre ela e Deus. Nós não somos juiz de ninguém, amém, irmãos? Eu estou mostrando os extremos, tá? Mas a pessoa que fala muito, Deus fala, muitas vezes, se você for analisar o que Deus fala com aquela pessoa, ela muda muito de dia para dia. Então, por exemplo, hoje Deus está mandando eu fazer isso. Daqui uma semana eu falo assim: e aí, como é que estão as coisas? Não, agora Deus mandou fazer isso. O oposto da semana passada. Aí você pensa assim: mas peraí, Deus mandou, agora desmandou. Mandou subir, agora manda descer. Manda comprar, manda vender. Sei lá, parece que você não sabe o que está acontecendo. Então, são dois extremos. Uns acham que Deus nunca fala. Realmente, Deus fala de maneiras que às vezes a gente não conhece, às vezes Deus está falando e a gente não está percebendo, ou pode ter alguma coisa errada. Eu vou dar alguns textos para vocês, nem todos a gente vai ler, mas vamos só para a gente não falar que não existe a situação quando Deus não fala. Deus não fala às vezes porque tem alguma coisa errada. Isso não é sempre, eu tenho sempre falado isso, que às vezes Deus não fala e está provando, a gente tem que aguardar, e não é por causa de pecado. Mas é lógico que nós temos que admitir que existe a situação quando Deus não fala por causa de pecado. Então vamos usar o exemplo clássico na Bíblia disso. 1 Samuel, essa acho que é bom vocês abrirem, 1 Samuel 28, o rei Saul. O rei Saul foi um homem que no início profetizava. Vocês lembram que Saul profetizava? Deus mandou o Espírito Santo sobre Saul no início, quando ele estava sendo ainda ungido, preparado para ser rei, ele não tinha ainda assumido o trono. Deus deu o Espírito Santo para Saul, ele profetizava, ele era um veículo da palavra de Deus para outras pessoas, e agora ele não consegue que Deus fale com ele. 1 Samuel 28... versículo 3, já Samuel era morto, todo Israel tinha chorado, tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade, e Saul havia desterrado os necromantes e adivinhos, tinha mandado tudo embora, porque era coisa que Deus não queria, né? Ajuntaram-se os filisteus, vieram-se e acamparam em Sunem, reuniu Saul a todo Israel, se acamparam em Gilboa, vendo Saul arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Nessa hora, o que você faz? Você vai querer que Deus fale com você, não é? Diante de uma batalha, de um grande perigo, um homem que tinha sido um marco na vida de Saul era Samuel. Samuel tinha morrido. Saul estava se sentindo sozinho, né? E embora ele fosse uma pessoa aqui desobediente a Deus, mas nós podemos até nos identificar com essa situação de medo, de terror. Versículo 6, consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Eram as formas que ele conhecia, as formas que Deus falava. Deus falava através de sonhos, ele pode falar hoje, mas nem todos os sonhos são de Deus, concordam comigo? Ainda bem que nem todos os sonhos são de Deus, porque tem alguns que são terríveis, né? Então, mas é uma coisa que você pode perguntar, se você sonha e guarda o sonho de manhã, aquilo volta, uma das coisas que Deus mostra que quando é a palavra dele, é que não de uma forma obsessiva, Deus não grita, Deus não pega a gente pelo colarinho e fala assim, eu quero falar com você, ele não faz isso, suavemente, ele vai colocando dentro do nosso coração, filho, bate, está escutando, tem alguém em casa, né? E a gente passa, não dá os 3 dias, não dá tempo, não consulta, não pergunta, entendeu? Então esse é o ponto. Agora aqui, eu só li esse versículo para vocês verem, Saul realmente consultou ao Senhor, mas Deus não lhe respondeu. Por que Deus não lhe respondeu? Tem que saber a história anterior, ele tinha sido desobediente a Deus, ele tinha rejeitado a palavra de Deus, ele não se arrependeu, então pecado não arrependido traz bloqueio na sua vida, Deus não fala. Então isso existe, mas não é a causa de Deus não falar, não é sempre, nós não podemos dizer, Deus não está falando, essa é a causa, é uma das possíveis causas. Eu quero que vocês abram agora comigo em Salmo 16. Salmo 16, só um versículo aqui que nós vamos, tem um princípio importante aqui. Salmo 16, versículo 7. Louvarei ao Senhor que me aconselha. Deus aconselha a gente. O Espírito Santo é conselheiro. Jesus é o conselheiro. O Espírito Santo, ele quer dar conselho, conselho sábio, conselho que pode salvar a nossa vida. Agora, como que ele fala? O resto do versículo, não para aí. Louvarei ao Senhor que me aconselha, até de noite, o meu coração, a sua Bíblia fala coração? Rins, né? Fala lá no íntimo. Isso significa que o Espírito Santo fala quietinho, quando você fica quieto diante de Deus, à noite, né, que é a hora que a gente fica mais quieto, se você não pega no sono logo, começa a perguntar ao Senhor, você acorda no meio da noite, sei lá, algum momento, você tem que dar espaço, você dá espaço na sua vida. Então o que eu tenho sentido que Deus está falando sobre essa passagem é o seguinte, muitas pessoas até desanimam e falam assim, ai, Deus não fala comigo, eu pergunto a Deus, ele não responde, não é verdade? Eu acho que essa é uma experiência que muitos de nós temos. Aí o que acontece? A gente até desanima, a gente fala assim, ó Deus, me abençoa que eu vou por aqui, o Senhor não fala mesmo, eu vou por aqui, não é isso que a gente faz? Ó Deus, eu vou por aqui, porque o Senhor não responde, e não é para fazer assim. Como que Deus vai falar? Deus sabe, Ele sabe do seu endereço, Ele sabe da sua natureza, Ele sabe do seu temperamento. Eu lembro até hoje, uma das primeiras coisas que eu descobri, muitos anos atrás eu comecei a fazer esse assunto de como Deus nos dirige, sempre me empolgou. Uma vez eu comecei a fazer esse estudo, comecei a ver como é que Deus falava. E eu vi que quando você vê como é que Deus falava com uma pessoa, como é que Deus falava com outra pessoa. Então, eu lembro, por exemplo, José, que casou com Maria, mãe de Jesus. Como é que Deus falava com José? Alguém lembra? Sonhos. E foram, me parece, umas 3 vezes, parece. Né? Deus mandou ele casar com Maria, porque ela estava grávida pelo Espírito Santo. Depois eu não sei se tinha outra, eu sei que quando era para ele fugir com Jesus para o Egito, foi através de sonho, quando era para voltar, foi através de sonho. Aí eu falo assim, Deus descobriu o jeito que José sabia ouvir, Deus sabe como falar com você, Eu sempre falo assim, sonho comigo, acho meio difícil, porque eu não lembro dos meus sonhos. Eu acordo de manhã, não sei mais o que eu sonhei. Eu acho que se Deus quiser falar comigo, vai ter que escolher alguma outra coisa, porque se Ele falar comigo em sonho, só se Ele for um negócio que marca, assim, né? Mas Deus tem que descobrir, Deus sabe, tem que descobrir, não, Ele sabe como. Agora você tem que descobrir quando é que Deus está falando. Mas o mais importante não é que você tem que ser um profundo conhecedor de como Deus fala. O mais importante é a atitude. Deus não falou que o povo de Israel saberia tão bem como ouvir de Deus. Fala que eles não pediram conselho. Às vezes Deus não vai falar assim claramente. Às vezes você está numa situação, você vai pedir conselho, você não vai ter assim tipo uma palavra clara, você vai ter uma paz. O seu coração vai te ensinar à noite, como está dizendo aqui. E naquela paz, mas o importante é, Deus viu que você não confia na sua sabedoria. Amém? Isso é atitude. Que Deus está querendo ver na nossa vida? Ele quer saber se nós nos achamos capazes de andar sem Deus. Se nós falamos assim, Deus não fala comigo, puxa, se eu tentei, meu pai mora em outra cidade, minha mãe, eu ligo para lá, não atende o telefone. Eu ligo outra hora, não atende o telefone. Aí eu saio falando o resto da minha vida. Ó, eu ligo na casa dos meus pais, eles não atendem o telefone. Perceberam? Se é importante para mim, o que eu vou fazer? Eu vou continuar insistindo, porque é importante para mim falar com meu pai ou minha mãe. É importante Deus guiar a minha vida. A coisa mais importante do mundo, na nossa vida cristã, não existe nada mais importante, não existe uma preparação, um curso de faculdade para seu filho, não existe conselho de amigos, não existe nada que se compara com Deus te dar paz e te mostrar se é a vontade dele ou se não é, amém? Então não é o como Deus vai falar. E não é sair falando assim, Deus não fala comigo, Deus fala sim. Ele não fala toda hora, Ele não é uma coisa tão mística, tão, né, volátil assim, mas Deus fala. Deus dá paz, o próprio coração ensina. O próprio coração pelo Espírito Santo. Então, se você der lugar para o Espírito Santo na sua vida, Ele vai falar com você. Mas você tem que insistir, você tem que mostrar para Deus que a direção de Deus na sua vida é importante. Amém? Senhor Jesus, nesta manhã, nós queremos pedir que Teu Espírito fale ao nosso coração. Tu sabes a experiência que cada pessoa aqui tem contigo, qual é a importância que cada um dá para a Tua voz, qual é a necessidade que cada um se encontra nesta manhã. E nós pedimos, ó Deus, que Tu leves esta verdade bem no fundo da nossa alma, para que nós possamos entender, para que nós possamos dizer, Deus, pode ser uma coisa pequena, pode ser que eu queira gastar isso, ou comprar aquilo, ou vender, ou mudar, ou tomar uma decisão na minha vida, eu não posso fazer nada sem pedir conselho ao Senhor. Eu posso ter todo o conhecimento, eu posso saber o que a Tua palavra fala, mas eu quero pedir conselho a Ti. Eu quero pedir que o Senhor venha, que o Senhor guie a minha vida. Ó Deus, que nós possamos ser crianças que confiam no Pai, que sabem que o Pai jamais nos deixará perdidos sem orientação, porque o Senhor nos ama. E quando os Teus olhos percorrem toda a terra, procurando quem depende realmente de Ti, o Senhor vai encontrar. Ó Deus, o Senhor vai achar naqueles corações sinceros o desejo de ser guiado por Ti e Tu vais guiar. Essa é a Tua promessa e nós Te agradecemos por ela em nome de Jesus. Amém.